羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空。
Fala, taqueiros e taqueiras! Sejam bem-vindos a mais um Otaqueira Cast, seu podcast mais CLT sobre animes, filmes e tudo mais que for oriental e às vezes nem tão orientais assim. E no primeiríssimo Otaqueira do ano, mais uma vez vamos colocar nossos alarmes para tocar às 6 da manhã, sem direito à soneca, porque hoje vamos voltar para o escritório da locadora vermelha para falar da quarta temporada de Agretsuko. E para me ajudar a puxar o saco do patrão, temos ele que de tão puxa-saco que é, que quando o patrão vai tomar banho, ele precisa ter cuidado para não morrer afogado, o Mestre!
Olá, pessoal, aqui é o Mestre. Na moral, eu tenho toda a razão de ter toda a raiva do mundo do Raida, porque, infelizmente, eu me enxergo muito nele.
Eita, caralho!
Espero que o teu RH não esteja ouvindo, hein?
Não é nesse sentido empresarial, não. Vai por mim.
E para fechar o nosso grupo de assalariados, temos a que trabalha arduamente todo ano para garantir que o patrão dela possa viajar para Disney com a família, Biazão.
Cara, por que as pessoas bonitas são as mais filhas da puta, sempre?
Ei, B, por quê?
Ei.
Não, na teoria, então, você é a mais filha da puta desse podcast.
Exato.
Ah, eu não sei se eu fico feliz ou fico puta.
Então, meus otakus e otakas, sem mais enrolação, pegue seu busão lotado, coloque seu fone de ouvido, finja que está dormindo quando o idoso entra no ônibus, ouvindo o episódio de hoje, não esqueça de apertar o play e vambora! Meus otakus e otakas, voltamos com tudo esse ano de 2022 com esse anime que já faz parte do nosso coração, né? A Agretsuko já figurinha carimbada, né?
É, e sei lá, acho que a gente tá sentindo a passagem do tempo hoje em dia pelas temporadas de Agretsuko, né?
Porque no de temporada de Agretsuko é as temporadas de Otakeira Cast, basicamente.
Pior que é mesmo. Porque, pô, pra mim, eu não senti os últimos 2 anos passar, mas a Agretsuko já tá na 4ª temporada, né? Então, acho que deve ter passado um tempinho, meu, afinal das contas.
E eu fico me perguntando, quando não tivermos temporada de Agretsuko, como que a gente vai marcar o tempo, né?
Não, e o pior é que, se eu não me engano, cada podcast de Agretsuko que a gente gravou tem um set de participantes. Acho que nunca repetiu o episódio de Agretsuko com os mesmos participantes até hoje. Se não me engano, o primeiro era eu, o Júlio e a Ana, depois e a Jana. Aí depois a Ana saiu e já entrou a Bia. E agora tá sendo só eu, você e o Júlio.
Mas acho que na segunda temporada eu tava já.
Acho que na primeira você não tava.
É, vocês foram os colaboradores que mais vestiram a camisa do Otaqueira, sobreviveram a todos esses anos. Muito bem, gente.
É, eu e o Júlio somos os únicos fiéis até o fim.
Ué, então eu também tô aqui.
Não, é porque eu e o Júlio estamos em todas do Agretsuko até agora.
Pode deixar que pra comemorar isso tudo, vocês vão ganhar panetone no final do ano.
Pode ser um panetone vegano? Tô brincando.
Aí não, aí já tá pedindo
muito. Eu tô virando a chata vegana do
Racing. Mas assim, em defesa da Bia, ano passado nós fomos num barzinho que abrimos horizontes pro veganismo.
Ah, você nunca tinha comido, né, cara?
Nunca tinha comido, Fê.
O quê? Panetone vegano?
Não, comida vegana.
Ah, eu como direto.
Ah, é, né, seu roommate.
Justamente, vegano. Inclusive, domingo passado teve moqueca vegana de berinjela.
Ah, eu não consumo muito berinjela, mas eu adoro moqueca.
Eu também adoro a moqueca, mas a berinjela, blé.
Eu não gosto da textura.
Isso, ficou com a textura muito bré.
Mas gratinado fica tão gostosinho.
Pois é, mas depois que ela gratinou primeiro e depois ela selou e depois ela colocou no molho. Aí ela desfez com aquela coisa mulambenta assim. Se tivesse colocado batata da terra, banana da terra ia ficar da hora.
Nossa, deliciosa.
Eu faço com banana da terra, geralmente.
Aí ia ficar bom.
Mas, Júlio, cara, se é veganismo, se comida vegana não pudesse ser boa, eu nunca poderia ser vegano. Porque como é que eu mais gosto de fazer na vida, pô?
É, né? Não sei. Talvez eu tinha um preconceito, eu devo dizer, do tipo, pô, como assim? Um cara faz, sei lá, que nem eu comi lá naquela feijoada, bacon de inhame. Eu falei, não, como assim a pessoa tem a audácia de botar bacon na frente de inhame? Eu falei, não, isso não é bacon. pode ser isso. É uma heresia que estão fazendo com bacon.
Tá bom, cara.
Exato, ficou gostoso. Assim, sendo mais sincero ainda, não chega ao joelho do bacon. Na unhazinha do mindinho, chega. É gostoso.
Não, eu acho que é um bom substituto, mas nunca fica igual. É impossível ficar igual.
Eu admito, a feijoada vegana que eu comi é uma delícia. Porém, o problema dela é que, tipo, 2 horas depois eu tava morrendo de fome depois, de novo.
Existe a feijoada normal, né, com carne. Se não existisse a feijoada com carne, a vegana seria a melhor de todas.
Não, meu problema nem foi esse. Meu problema é igual eu falei. Tipo, o problema é que, assim, um pouquinho depois eu tava morrendo de fome de novo.
É, gente, sei lá, eu não senti, sinto essa fome que você sente, então. Mas é que eu também, esses muitos anos não comendo, né? Ai.
Até agora, a melhor coisa vegana que eu já comi até hoje é o salpicão vegano.
Eu odeio salpicão, cara.
Eu também, gente.
Depois da água. A água é a melhor coisa vegana que tem.
Eu achei que você fosse falar batata frita.
Não, os poucos salpicões que eu como levam frango, então dá pra ser considerado vegano.
Eu odeio qualquer comida gelada, mas...
É sorvete?
Não, comida salgada, gelada.
Oh, mas pizza geladinha no dia seguinte é bom.
Todo mundo sempre me trata como se eu fosse um imbecil. Não dá pra resolver as coisas desse jeito pra sempre.
Quanto tempo você vai ficar falando besteira?
Mas deixando essa parte gastronômica de lado, vamos falar aqui dessa quarta temporada de Agretsuko. Então, mestrão, por favor, para começar bem os serviços desse ano, os trabalhos desse ano, fala pra gente, qual é a sinopse dessa quarta temporada?
Praticamente, nessa quarta temporada, nós temos a nossa grande Iretsuko pós-OTM. Ou seja, ela saiu da banda, teve que mudar de casa depois do louco tentar matar ela e tudo mais. E ela troca de casa... E de início já temos um personagem novo, que é um diretor da empresa, que aparece lá com cara, a arte, quem quer mudar muita coisa. Em paralelo a isso, temos a relação da Iretsuko com o Haida, que começa a querer evoluir, tipo, ela está acompanhando ela em casa, porém, o Haida ainda está com aquela travinha de querer investir e tudo mais. Porém, alguns eventos na empresa fazem com que o diretor vire presidente. E aí, uma treta cabulosa começa.
Ai, ai. Começar bem o ano, já quero soltar uma mini polêmica aqui, antes da gente cair a fundo dessa temporada de Agretsuko. Vocês acham, já tá começando a sentir aquele cheirinho que talvez Agretsuko tenha que acabar? Que eles já estão, que nem um termo que existe é em Hollywoodson, de pulando tubarão? Que já estão, cara, não tem mais criatividade, já não tá legal, já não tá tão boa assim.
Eu, assim, a minha visão foi que eu apresentei ano passado, é que a terceira temporada não devia ter existido. Esse negócio de idol do nada, assim, saca? Achei que foi bem, assim... Não sei, eu particularmente não gostei. Eu gostava muito desse negócio de vida cotidiana, da Iretsuko, como é que eu lido com trabalho, como é que eu lido com bullying no trabalho, como é que eu lido com amor, com amores na vida e tudo mais. Aí, de repente, você põe a menina pra ser uma idol conhecida, saca? Eu achei meio, assim, Mas nessa temporada eles conseguiram dar uma revitalizada nisso e eu gostei bastante.
Eu acho que eu tento concordar um pouco com o Everton.
2022 já tá começando diferente. Bia tá começando com... concordando com o Everton, com o mestre.
Uau!
Já tá estranho esse ano, já não tá legal.
Também tô chocado.
Não, mas então... As duas primeiras temporadas, elas eram temporadas slice of life, sabe? Era uma parada completamente cotidiana. Eram questões de jovens adultos, e emprego e relacionamento, etc e tal. Então era uma coisa que poderia acontecer com praticamente qualquer pessoa, né? E a terceira temporada, ela já tem esse quê de fantástico, né? Não que seja exatamente impossível, sei lá, uma pessoa ter esse hobby de ser idol, ainda mais hoje em dia, com a internet. Muitas pessoas são influenciadoras, né? E têm a sua própria vida, como modestamente falando a gente. De uma maneira bem mais modesta, mas enfim. Então, não seria exatamente tão fantástico assim se não fosse a proporção, né, que é mostrada pra gente. E aí a trama ela já começa a se distanciar um pouquinho desse slice of life. E eu realmente eu curti bastante a temporada, porque ainda assim é a Iretsuko. E tem essas questões, maneiras, mas realmente de todas as temporadas foi a que eu menos curti. Mas eu acho que eu concordo com o Júlio, mas ao mesmo tempo discordo. Que eu acho que, assim, que eles já exploraram muita coisa, né? Cada temporada tem um pouco de um tema. E é um pouco difícil você ficar fazendo uma trama, né? Toda temporada pra te instigar e etc. Então, ao mesmo tempo que eu aprecio a capacidade deles, né? De fazer uma trama que pareça legítima e que, enfim, eu achei original e tal. Mas eu também tô começando a ter esse sentimento de que tá bom, gente. Eu acho que já deu pra explorar o que tinha pra ser explorado, né?
Pra mim, só tem que ter uma pra pelo menos fechar a história, né?
Não, sim, sim. Mas, sabe, eu acho que realmente eles estão chegando um pouco ao limite. Apesar de que eu tenho gostado muito esse lado do por trás, assim, do making of de mundo executivo. Porque realmente é muito comum, né? Você tem empresas que acompanharam a vida de um diretor ou de fundadores, etc., e a empresa acaba parando um pouco no tempo. Isso acontece realmente muito. E é muito comum você trazer pessoas novas nesse mundo que vão botar a empresa de cabeça pra baixo. E eu acho que as piadas, assim, de Agretsuko, eu acho, não acho um humor tão sofisticado, sabe? Inteligente. Você vê, tipo, o chefe lá, o porcão. Ai, meu Deus, ele falou mal dos funcionários, que eles são muito produtivos. Daí ele vai olhar os funcionários pra tratar, tipo, não, os meus funcionários são muito bons. Aí tem um cara jogando paciência, outro se olhando no espelho, tipo, ai, cara, isso é muito bom. É exatamente assim. É, todo mundo procrastinando, fingindo que tá trabalhando.
Quem nunca? Espero que ninguém no meu trabalho esteja, né? Que, pô, quem nunca deu aquela procrastinadinha, né, no trabalho? Eu não. Meu trabalho, se alguém estiver ouvindo, trabalho. Momento que eu abro o computador, tô trabalhando. Até agora tô trabalhando, tô mandando e-mail aqui agora.
Mentiroso!
Sim. O ponto que eu disse que eu senti que a temporada, assim, ao meu ver, pelo menos, que a Agretsuko já tá chegando no momento que, cara, acho que já tem que ter um fechamento, talvez já não tenha muito mais a ser contado, seja por dois pontos. Quem já ouviu os outros episódios de Agretsuko sabe que a minha maior crítica ao anime é sempre o final dele, porque não importa a situação que a Agretsuko é envolvida, seja, sei lá, uma amiga chamando ela lá na primeira temporada, meio que pra se tornar parceira dela no negócio que ela ia começar, ou ela se tornar uma idol. No final, ela sempre vai terminar onde começou. Uhum. Ou seja, ela vai terminar, mesmo ela se tornando uma idol em ascensão, que não sei o quê, ela vai terminar no escritóriozinho dela como contadora. Não importa o que aconteça.
Foi uma crítica que eu fiz.
Sim, sim. Então, esse sempre foi o que eu falei. Cara, faz sentido isso. Eu entendo que toda a pegada do Agretsuko é mostrar um pouco desse lado corporativo, esse peso que existe de você estar numa empresa há muitos anos, que é uma coisa assim, que no Brasil já foi muito forte, hoje já muda um pouco essa relação, né? Se você pegar pesquisa assim, você se vê entre os jovens, né, do tipo, você se vê trabalhando 10, 15 anos no mesmo lugar que você está hoje, essa resposta é não, as pessoas já acabam mudando um pouco, né? E aí se incomodava um pouquinho nesse sentido, a Agretsuko, caralho, se tornou uma idol, aí vai terminar como, de novo, como contadora? Isso sempre Você fica um pouco chateado. Falei, cara, a Agretsuko é boa, cara. Por mais que tenha essa pegada, se ela saísse, eu tenho certeza que ela conseguiria um emprego em outro canto, sacou? E ela, ela é boa pra caralho. Na terceira temporada, então, cara, ela pega aquele grupo que tava falido, basicamente, e começa a dar dinheiro. Faz o jogo virar pro grupo. Isso antes de se tornar cantora. Antes de se tornar a grande estrela do grupo. Mas, fora isso, o segundo ponto que já começa a piscar um alerta do tipo, cara, é melhor a Agretsuko não se alongar muito, porque pra mim vai ser triste de ver um anime tão legal meio que morrendo aos pouquinhos. É acontecer um pouco nessa temporada, porque diferente das outras, a gente não tem a Agretsuko tanto como a protagonista da parada. A gente acompanha muito mais os personagens coadjuvantes do que a própria Agretsuko. A gente acompanha muito mais o Aida, a gente acompanha muito mais o Porcão. A gente tem um pouco mais da Feneco. Então, esses personagens coadjuvantes, a gente acompanhou mais. Porém, eu não senti que, cara, eles conseguiram levar nas costas. Pô, beleza, Agretsuko, pode pode tirar umas férias, pode tirar suas férias atrasadas, que a galera ao seu redor consegue levar nas costas da temporada com você aparecendo menos. Já não acho tanto.
Entendi. Não, eu acho que em relação à terceira temporada, de fato, ela aparece menos, né?
Acho que até em comparação às outras, ela aparece pouco. A gente... O foco dela, ela vai muito mais pro final, mas assim, na meiuca da temporada... O Porcão tem mais tempo de tela do que era. O Aida, em alguns momentos, tem mais tempo de tela. Sem contar que essa temporada foi de aparecer todo mundo que já apareceu em algum momento no anime, né? Só faltou aparecer o namorado dela da primeira temporada.
Ela tem um namorado na primeira temporada?
Ah, ela tem um casinho com aquele cara que ela vê como lindo e maravilhoso, mas o cara tinha cara de paisagem.
Nossa, cara, minha memória é muito ruim, né, pra obras.
A guria da loja, que ela ia abrir a loja com ela?
Ah, só, tipo assim, só faltou aparecer essa cara, mas meio que quase todo mundo teve um tempinho de tela.
Uhum.
Acharam até o Tadano.
Ah, mas é o Tadano sempre aparece, né?
Pra minha felicidade.
Sempre que você lê o nome dele, você dá uma risada, né, mestre?
Minha quinta série agradece.
Falando em Tadano, quem tá dando raiva nessa temporada é o Raiden.
Porra.
Puta que pariu. Agora, mais do que nunca, ele tem que ser outro bicho, cara. Ele tem que ser um gado. Ele tem que virar um boizão, cara. Boi daquele que tem um piercing no nariz, um sininho no pescoço e uma marca de ferro no lombo.
Não, eu queria falar exatamente o contrário. Quando o Júlio falou, quem dá mais raiva nesse anime todo é o Raiden. Isso aí, isso tá certo, Júlio. Fala mais. Que ele tinha que ser um boi. E aí eu, hã? Não, cara. Pra mim ele tinha que ser tipo uma galinha, ou algum frango, uma coisa que é amarela no final das contas.
Pode
e a
ser.
Raiva que eu tive dele é porque, porra, cara, ele é um cagão. Nossa, cara, é sério. A Retsuko tava tipo quase abrindo as pernas, tipo, cara, vem cá, ó, cai aqui. Quero sentar na sua cara. E o cara, tipo... Ah, eu tenho que ir no banheiro. Nossa, eu esqueci que encontrar meu amigo porque eu tenho que ir pra casa.
E caraca, tem que levar minha avó no jiu-jitsu. Foi mal, não vou poder entrar nesse apartamento.
Tem que levar minha avó na rodoviária,
né? É.
Pois é, como eu disse, eu tenho muito lugar de fala nesse ponto do Raiden, saca?
Aconteceu
muito no passado. Hoje não, obviamente. Hoje eu tô de boa, tô relax, tô tranquilo. Mas no passado, tipo, todo mundo falando, Everton do céu, essa guria tá na sua, Everton do céu. Só você não percebe se a figurinha gosta de você. Porém, é aquele ponto de tipo, cara, ela é meio espetacular e eu sou, tipo, nada, saca? Tipo, ela é o Homem-Aranha, eu sou um figurante que tá sendo salvo por ele. Basicamente, tipo, esse lance de, você tá com uma pessoa, você tá afim de uma pessoa, mas você sente que ela tá num degrau acima de você, acaba com toda a sua confiança que mesmo tudo falando vai dar certo, você mesmo fala pra si mesmo, não, vai dar bosta. Eu entendo, tipo, vendo o Raiden, assim, no início eu falei, cara, será que é isso? Até que ele confessa esse ponto, sabe? Que, tipo, eu sou um cara mediano, medíocre, e ela é um espetáculo, uma estrela. Eu falei, eu entendo exatamente o que está acontecendo com esse filho da mãe.
Eu falo, vai se tratar, garoto. Porra, vai no psicólogo, vai ver essa autoestima aí, caralho.
É.
As pessoas perderam a virgindade com 22 anos de idade.
Pelo menos em algum momento você perdeu, mas se do jeito que o Raiden tá, ele não vai. Ele vai estrear a versão japonesa de um virgem de 40 anos, ou mais.
Eu não sei se é desculpa não, Everton, porque eu perdi com 21. Já ia falar com 41, ele falou com virgem de 40 anos.
Não, mas no meu caso é realmente, tipo, zero iniciativa por causa de zero confiança, saca? Não tô falando, tipo, foi só por isso, obviamente, mas também esse foi um fator principal, saca? Eu, tipo, mesmo vendo que, tipo, eu tenho quase certeza de pessoas que, meninas, que eram afim de mim e tudo mais, mas, e eu também era afim delas, só que aquele lance da confiança, assim, de tipo, eu posso estar imaginando coisa e tudo mais. Você começa a se convencer de, não, vou esperar ela dar um sinal melhor. E você fica esperando a vida toda até que esse sinal não chegue e ela cansa de você. Foi o que aconteceu com o Raiden e o que aconteceu comigo principalmente minha adolescência inteira. Eu tenho muito lugar de fala porque o que o Raiden se expressou, a forma como o Raiden se comportava era eu na minha adolescência.
Mas esse eu acho que é o ponto, né? Porque você era adolescente, cara. Dá a entender que ele tem uns 30, né? Ele tem o dobro da idade.
Assim. É japonês, né? Se é japonês, te contar. Ela é romântica.
É
um ponto. Mas é basicamente isso. Pra vocês terem ideia, a minha primeira namorada, que é a menina que eu beijei pela primeira vez, isso só aconteceu porque ela teve iniciativa total. Tipo, Eu não tive iniciativa nenhuma no nosso relacionamento. Basicamente, ela que virou pra uma tia minha e falou: você conhece alguém solteiro? Ela falou: tem o Everton. Ela falou: beleza. Ela falou: oi, Everton, tudo bem? Sua tia não falou de mim, gostei de você, você vai ser meu. Eu falei: tá.
Teve iniciativa até demais, né, ela?
E você diz, quem sou eu pra discordar, né?
Mas aí depois dessa proposta um pouco direta da menina, já se tascou o beijão ou demorou?
Demorou porque ela morava em outra cidade, mas aí depois rolou.
Mas foi iniciativa dela também, né?
Basicamente sim.
Ah, tá.
É, pica dourada do Everton, né? Garoto da outra cidade, queria cortar de novo.
Poxa, no próximo episódio do Taqueiro, eu vou chamar, em vez de mestre, eu vou te chamar de Raider, filho.
Super combina.
Cara, mas assim, sinceramente, desde a temporada passada, eu já não estava mais torcendo pra Gretsuka e com Raider. Sinceramente.
Eu também não.
Eu já tava vendo que, mano, tava se tornando uma coisa, não tava fazendo bem. Nem pra ele e nem pra ela, sacou? Pô, na última temporada teve uma garota que, pô, tinha gostos musicais, era bonita, assim, gostava dele, também tava quase ficando de quatro pra ele, e nada, e ficou nessa. Aí quando ele tem a chance com a Gretsuka, também fica nessa, cara, nesse vai vendo, tipo, porra, gente, vai, garoto, senta pra tomar um café, um chá da tarde, cria bolas, não sei, caralho.
Agora vocês entendem minha raiva que eu tive dele na temporada passada? Eu fiquei muito puto com raiva, sabe?
Não, eu fiquei. Eu tava junto com você, cara. Nossa. É porque tava eu, Jana e Júlio, na verdade, contra Jana. Porque a Jana, ela tem uma visão um pouco mais idealizada e tal, né? Do amor romântico, etc. E a gente, eu acho que é um pouco mais pé no chão, né? Porque realmente, cara, você vai trocar uma idealização, sabe? Que você tem por uma pessoa. Ele nem tentou. Eu acho que esse é o ponto, assim, né? Tentou para ver onde aqui ia dar e etc. Mas, tá, eu entendo um pouco o ponto da Jana também, mas, sei lá, eu acho que eu tava torcendo muito mais pro casal dele com a Nui-san, sei lá. E depois, quando ela apareceu nessa temporada, eu falei, pô, cara, eu acho que podia rolar.
Não, e ela ainda apareceu se humilhando. Ah, não, achei que você ia... Você tava afim de mim de novo.
É.
Eu falei, cara, velho! Oh, meu Deus!
Sinceramente, nem o chefão, que é o vilão, me deu tanta raiva quanto o Raida tem. Porque, porra, o Raida, na vida amorosa, tava me dando raiva. Ele, profissionalmente, também me deu raiva. Eu falei, cara, pra mim foi o personagem mais odioso dessa temporada.
Isso é mais pro final, mas quando ele vira e fala, eu fiz isso por sua causa, eu falei, puta que pariu.
É.
Errou rude. Minha mão estava junto com a da Gretsuka naquele momento, na moral.
Todo mundo sempre me trata como se eu fosse um imbecil. Não dá pra resolver as coisas desse jeito pra sempre.
Quanto tempo você vai ficar falando besteira?
Eu acho que esse episódio a gente vai acabar focando muito no Raida, né? Porque ele é o personagem que a gente mais acompanha, né? Talvez, além dele, um outro personagem que a gente acompanha um pouco mais, que a gente descobre mais do que pensa, é o Porcão. Só que, dando uma mini contextualizada aí pro pessoal, o que que acontece? O grande coisa dessa temporada não é com a Gretsuka, é mais com o Raida, porque pelo seguinte, após um dia que ele dá uma dispensada, né, ele mente, né, pra Gretsuka, do tipo, a Gretsuka convida ele pra entrar no apartamento, mas ele fala, ah, não, eu vou jantar com um amigo.
Ele amarelou.
É, exatamente. Mais uma vez, ele dá aquela amarelada bonita. Ele, quando ele tava voltando pra casa, o presidente da empresa, o Elefante, ele tava fazendo o Cooper dele noturno. Só que sem querer, acaba passando mal, né? E graças
sem
ao
querer,
Raida...
Sem querer, ótima. Sem querer, acaba passando mal.
É.
Ah, não. O que você vai fazer hoje? Não, hoje eu vou passar mal ali.
Ah, tá tipo eu, né? Eu passo mal todos os dias, tem meu horário de passar mal.
Em algum momento é porque é bebê. Então é sem querer que você passa mal.
É verdade.
Sem querer, acaba passando mal, adorei.
É, ele tá lá dando aquele cupezinho noturno dele, dá aquela... Eu, assim, não sou médico, muito menos enfermeiro, pra dizer, talvez tenha aquele pequeno infarto, né? E graças ao Raida tá ali junto, né? Ele consegue salvar o presidente da empresa. Chama, vai pro hospital, caramba, quatro, pá. E com esse vácuo de poder que surge, um outro personagem dentro do board da empresa é convidado a se tornar um novo presidente, que ele vai acabar se tornando o vilão da parada, porque ele tem uma visão totalmente nova do Japão. Toda aquela visão de, ah, família, empresa tradicional, não. Ele quer tentar revitalizar a empresa, principalmente cortando custos, né? porque a empresa já estava começando a dar ruim. E um dos setores que está dando mais custo é o setor exatamente de contabilidade, onde o porcão é o chefe e esse novo presidente fala, cara, precisamos cortar gasto. Então, você vai ter que escolher algumas pessoas para mandar fora, convidar, fazer um plano de demissão voluntária. Porém, aí a partir disso a gente vê um pouco mais como o porcão pensa, o tempo de casa que ele tem, pelo que eu entendi, quase que desde o início da empresa, né? Ele é o funcionário que tá para completar 30 anos de casa. Então a gente acompanha um pouquinho mais, vê a família, vê filha, vê como as filhas dão uma facada para ele comprar o iPad mais caro, né? Do ano, né? Porém, por mais que a gente tenha vindo esse lado mais família do porcão, que ele defendeu os funcionários, ele não quis mandar ninguém embora e tal, né? Ele se colocou na linha de frente, ele aceitou ir para um outro cargo, né? Mesmo que ele não estivesse fazendo, basicamente, para fazer nada e recebendo por isso. Para ele foi um pesadelo, mas talvez fosse o paraíso para alguns, né?
Caralho, cara. Nossa. Bota isso no Brasil, as pessoas vão fazer fila.
Um PC com internet ali, já era.
Eu espero que a internet não seja monitorada, né? Um computador, né? Senão, porra... O histórico é tá sinistro. Enfim, tirando toda essa parte que a gente vê, a gente fala, pô, porcão legal, defendeu os seus, né? Não quis mandar ninguém embora. Nem a fofoqueira, nem o puxa-saquinho dele que só ficava jogando paciência no computador, né? Tirando isso tudo, mano, vocês conseguiram simpatizar por ele em algum momento? Porque ao mesmo tempo que tava tentando dar essa humanizada no porcão, ele é o mesmo filho da puta que fazia bullying
na primeira temporada.
Na primeira temporada, e faz em todas, inclusive nessa.
Não, o pior, pra mim o momento que mais exprime isso, é quando ele tá lá de boa, trabalhando na Detsuko. Então, é assim que você faz. Ô, você é assédio, hein? Achei que você tava falando comigo, é assédio, hein?
Exato!
Não, calma! Aí, beleza, aí você vai, tipo, ah, não tô conseguindo abrir, é só clicar aqui. O jeito que você falou pra mim, apareceu assédio. Não gostei. Eu, gente, ela tá te ajudando, porcaria!
Exatamente! O cara tentou dar uma zoada na Detsuko ainda. Nesse momento que ele dá essa zoada nela, vem a frase que pra mim eu vou tatuar na minha pele, do tipo, nenhuma boa ação fica sem punição.
Na verdade, eu acho que se não tivesse a primeira temporada, eu acho que daria super pra simpatizar com ele, mas realmente... E essa temporada me incomodou menos, do que agora eu não lembro se é na segunda ou se é na terceira temporada. E eu acho que é na temporada passada, que ela tava muito na dúvida, né, se ela seguia a carreira dela de artista, com a banda, ou então se ela ficava no escritório. E aí, o fator decisivo pra ela foi uma parada que o Porcão falou sendo legal e tal. Ah, não, se suicidou e etc. Ele foi o que fez ela querer ficar na empresa, né? E isso me tinha incomodado bem mais, na verdade, do que simplesmente nessa. Porque nessa ele tá sendo condizente, né, com o personagem babaca. Mas realmente, a passada, assim, tinha chato esquisito.
Mas eu achei muito, muito estranho essa, tipo assim, ah, eu vou humanizar esse personagem. Mas esse personagem é um escroto, só porque ele tem família, tem filhas, sei lá, tem que levar o pão na mesa.
Bacon.
É o bacon, não. Ah, se bem que o bacon é só cortar um braço, talvez. Mas enfim, me sensibilizou muito mais a personagem que era fofoqueira, né? Que é a hipopótama da parada. A Kabay, por mais que ela seja fofoqueira, atrapalhava, lançava boato, né? Até nessa temporada ele lança um boato que quem hospitalizou o presidente foi o Ashmin, né? Que deu um chutão nele, alguma porra assim, né? Lança uma fake news dentro do escritório. Eu fiquei sensibilizado por tudo que aconteceu. Que, pô, ela foi uma funcionária que a galera literalmente forçou a demissão dela, né? Voluntária dela, né? Que começou a ser escroto, o filho dela passou mal, e o chefe não entendia, outras situações assim. Pô, ela me sensibilizou. O porcão, mano, eu achei pouco o que aconteceu com ele.
É, no começo, é igual eu falei, tava indo bem, tipo, ó, as filhas dele meio assim, ele querendo esconder da família. Eu tava quase entendendo. Aí, de repente, quando a Detsuko consegue uma forma de ajudar ele, ele começa a ser babaca do nível, ô, oh, isso é assédio, hein? Isso é assédio também, hein? Opa, assédio aí, ó. Tipo, jogando na cara, tipo, ah, não foi você, eu tô aqui por sua causa e você tá fazendo, querendo jogar na cara, saca? Tipo, eu sei que foi você que me denunciou. Falei, cara, velho, ela tá te ajudando, porra.
Tu quer voltar a trabalhar meio período na vendinha? No mercadinho?
E nem foi bem isso que aconteceu, né? Não é que ela tenha denunciado ele, mas é que a encarnação do mal, que é o novo diretor, ele calhou de usar uma conversa informal, fora de contexto, né? Que a Detsuko e a Feneko estavam falando. pra ele depois que elas tinham sido...
Bêbada.
É, e tirou do contexto, né? Mas ela não tava denunciando ele. Foi a Fênia Coa, inclusive, que puxou esse assunto.
Mentiu, não mentiu, né?
Não.
Tudo que elas falaram, ele realmente fazia.
A Aretsuko, inclusive, tentou te conversar, né?
Mas aí o álcool entrou, a verdade começou a sair. Tava deslumbrado naquele restaurante ganfino, né? Aí fodeu, né? Não, a Aretsuko já tava meio mamada, né? Porque ela tinha descoberto que a Feneco armou aquele plano, né? Pra ela e o Raida saírem, né? Junto com aquela... Tervo? Servinha, sei lá, né? Aquela outra puxa-saquinha,
né? Não sei o nome dela também. Eu gosto muito dela também.
Cara, é foda, né? Aí você vê que... O anime, ele tentou dar um tempo de tela pra um personagem que, assim, eu não consegui me conectar, sinceramente, em nenhum momento com ele. Nem quando, assim, tá, talvez o que ele fez, não. Quando ele defendeu os dele, né, não indicou ninguém pra ser mandado embora, talvez eu tenha falado, pô, legal, ele não quis mandar ninguém embora.
Parabéns pra edição, que nesse momento eu entendi com todas as letras que ia fuder tudo, né? Que, tipo, ele começa a olhar assim, aí começa, não, tal pessoa não. Aí olha assim, não, tal pessoa não. De repente ele olha pra Letsuko e você fala, aí você olha assim e fala, vai dar merda.
Vai rodar, vai rodar, vai rodar, e no final ele vai, né? Não querendo defender o diretor, mano... Nossa, agora eu vou muito ser defendido, sou de patrão quase aqui. Mas o que eu vejo é o seguinte, naquele escritório tinha uma galerinha ali que acho que podia pedir as contas, né? Que é uma galerinha que não fazia nada, né?
Uhum.
Não tinha jeito, tinha que mandar embora. Manter com essa galera vai contra a empresa, né? Faz parte do serviço, né? Por mais que tenha sido honrado, assim, talvez que o Porcão fez de defender o time dele, cara, o Porcão não era um dos melhores gestores, né?
Já sabemos disso.
Então, assim, em parte, talvez o jeito que o novo presidente tentou fazer as paradas não foi da maneira mais ética. Mas, assim, o princípio era aquilo. E o Porcão tinha culpa no cartão. História, né? Nos gastos, né? Porque o maluco botava o ar-condicionado no modo Antártica e foda-se, né? E aí, quando os custos aumentaram, ele botava botava o modo Bangu, né? Então, convenhamos que ele tinha culpa no cartório, né?
É, porque, sei lá, eu acho que quando eles tentam humanizar o Porcão, eles... Eu acho que eles cometem um pouco erro, mas é que eu acho que é muito da cultura japonesa, sabe? Tipo, é o escroto, mas que defende os seus. E não, gente, eu acho que quando acho que isso tá um pouco ultrapassado. Porque, tá, em relacionamentos abusivos, existem horas também que o cara, ou a, enfim, a pessoa abusiva, vai também defender a pessoa que ele tá abusando, mas isso não torna dele menos abusador por causa disso.
É o famoso, ele bate nela, mas é ele que sustenta a casa.
É.
Ele bate nela, mas ela só anda bem vestida.
É, gente, sabe, uma boa ação, por qualquer motivo que você tenha, não apaga as merdas, sabe, que você fez e você faz com as pessoas. Então, acho que eu tendo a concordar com o Júlio. Eu não gosto dele, mas a presença dele me diverte, eu tenho que admitir isso, assim. Tem alguns personagens, e eu acho que ele incluso, acho que eu fico um pouco nessa. Tipo, tá, ele é uma babaca, não gostei disso, mas ao mesmo tempo eu gosto dele como antagonista.
Não, ele calculando as contas do mercadinho com Abaco funciona.
É foda.
É isso que eu tô falando, cara. O humor em Agradecico é muito sofisticado. Também naquelas reuniões da empresa que tá lá o conselho diretor, e aí os conselheiros lá, tipo, falando, não, isso você não vai ficar porque a gente é contra. Aí aparece, pô, o diretor resolveu participar online. Todo mundo começa a bater palma, nossa, apanhada. Cara, isso é bom e é sofisticado porque é exatamente isso que acontece na vida real, sabe? Eles pegam situações da vida real e botam de uma maneira cartunizada.
O melhor momento dessas piadas, assim, já que você tá citando, e finalmente o puxa-saco conseguiu ser o seu presidente. Mas durou uma semana porque o diretor voltou. Cara, quando eu vi isso, eu ri pra caralho. Eu falei, meu Deus, véio, que o cara consegue o maior cargo de emprego que ele queria, mas tipo, durou uma semana, é isso aí.
Não, aquele trade puxa-saco foi bom, cara.
Não,
foi uma boa edição, foi bem legal, mano.
Todo mundo sempre me trata como se eu fosse um imbecil. Não dá pra resolver as coisas desse jeito pra sempre.
Quanto tempo você vai ficar falando besteira?
E essa representação, sabe, também desses diretores sem coração nenhum, o cara é Lúcifer, né? Tipo, ele era todo comedido, organizado e tal, mas ele era filho da Porra, até dizer chega. E o que eu gostei demais dessa temporada é eles terem trazido essa coisa do mundo corporativo que a gente nem imagina que acontece. Mas acontece em praticamente todas as empresas. É você fazer um dumping, né? Tipo, você inflar os números pros acionistas pra parecer bom.
A minha não. A minha é tudo no esquema.
Cara, é bem... Não tô acusando dedos nem nada. Não. Tá bom, não deve ser todas as empresas, mas assim, muitas fazem. E eu achei esse conflito, eu confesso que eu gostei. Não exatamente do Haida por trás disso. Isso eu achei meio posição de barra. E eu achei, sei lá, uma mudança de personalidade rápida demais e inexplicável demais, sabe?
O que achei inexplicável pra mim, na verdade, já que estamos tocando nesse assunto, é o seguinte. Beleza, o Haida entrou nessa coisa. O cara fala, olha, aos olhos da sociedade, é errado, mas a gente sabe que é certo. Beleza, eu falei, não, ele deve explicar isso de um ponto de vista. A Haida vai, aceita, começa a fazer as tretas, alterando inclusive a coisa da guria que ele gosta, mas aí de repente ele vira e fala pra guria, não, eu fiz isso por você. Cara, não, e me explica, tipo, o ponto de vista dele tentando defender por que que isso tá certo, saca? O que faltou pra mim muito nisso, né, o que mais me incomodou, nem foi tanto, assim, o lance do... Ah, mas foi uma mudança de personalidade muito rápida. Foi, realmente. Mas, assim, ele virar e falar, olha, mas eu fiz isso por você. Se ele vira e explica, porque se, se os números inflarem e tudo mais, essas coisas assim, vai acontecer isso e aquilo. Então, beleza, ele tá explicando o ponto de vista dele, porque que ele tá fazendo cagada. Mas não, ele só vira e fala, eu fiz isso por você, né, e pronto. E não explica o porquê que ele fez, saca?
Explica os sentimentos dele, né? Que ele achava que ele era um merda e que a Gretsuko, sabe? Ele foi exatamente esse sentimento. Ele não achava que ele era bom o suficiente pra Gretsuko. E ele queria ser alguém importante. E aí o diretor dele confiou nele e ele tava querendo... Como é que você fala quando alguém suprir as expectativas? Foi o que eu entendi disso.
Sim, sim. É, cara, eu concordo com o Everton na questão da motivação que ele entrega, que o Haida entrega no final. Motivo, ah não, foi sempre pela Gretsuko. Eu acho que não. Eu também concordo com ele que essa mudança, pra mim o Haida, ele era um personagem honrado. Ele não faria uma parada dessa. Cara, você consegue perceber o Haida, o personagem que se colocou na frente pra tomar uma estiletada. Tudo bem que era a mulher que ele gostava, né? Pessoa que ele ama. Mas a ponto dele se botar na frente, tomar uma estiletada, de conseguir infrar os números da empresa, fazer essa fraude fiscal, eu acho muito difícil. Eu até consigo, talvez, tentar compreender no sentido que, pô, em tantos anos de empresa, foi a primeira vez que alguém reconheceu, né, o esforço e o trabalho dele, essa parte tecnológica, que ele foi um pouco, talvez, envolvido por esse novo presidente que, pô, promoveu o cara, deu espaço para ele criar o que ele queria. Mas, mesmo assim, eu não vi essa relação tão próxima do novo presidente com o Haida para justificar essa mudança de ética, né? É um personagem que você vendeu, né?
Eu super entenderia se, por exemplo, o papel dele fosse tipo, ó, eu tô vendo o que o presidente tá fazendo e não vou denunciar, porque eu quero ter um negócio. Aí, ok, claro, de omitir, saca? Mas ele não. Ele tava sendo ativo e basicamente muito ativo nessa situação, nessa parada toda. Falei, cara, não faz sentido, tipo, ele, tipo, o cara que era do jeito que ele era antes, simplesmente falar, beleza, vou fraudar umas coisas aqui na Receita Federal, cometer crime, vai pra ficar mais de boa, saca? Do nada, assim.
Eu não comprei essa ideia dele, dessa mudança toda. E eu acho que, principalmente, eu não comprei os fora que ele tava dando na Gretsuko. E quando ela tentou confrontar ele e tal, sabe? A arrogância dele de... Sei lá, pra mim ficou esquisito.
Forçado, né? Do tipo, ele era um cara totalmente ali do grupo, né? Tava junto com todo mundo. Aí, em pouquíssimo tempo, ele se tornou aquele... Sei lá, aquele cara que é promovido e se afasta do grupo. Tudo bem que ele tava fazendo merda, né? Tinha que se afastar, né? Mas pelo menos se ele tivesse a hombridade, falar, não, eu fiz isso porque os números estavam ruins, o presidente ia sair, ia rolar corte, eu fiz isso pra salvar vocês. Uma justificativa, mas assim, né? Simplesmente jogar a culpa, não, tá fazendo pra Gretsuko, mas pelo quê? Você já tinha se afastado dela. Você criou uma sala com senha. Como que isso era pra ela? Você não promoveu a guria nada. Você não inventou um cargo pra ela. Não fez nada.
Não, e a Gretsuko, tipo, fala, ah, não tô gostando do que você tá falando, não se mete mais. Pô, cala a boca. Cara, ele falou cala a boca pra ela.
Por que parece, sabe como que isso teria, pelo menos, dado uma mini salvada? Se o diretor vira pra ele e fala, cara, é o seguinte, analisei aqui o pessoal lá da sua contabilidade, a que eu menos vi eficiência é essa tal de Iretsuko aqui. Então, ela vai ser demitida. Aí ele, não demite ela, tudo mais, papapá. Ele, beleza, eu não demito, com uma condição. Você vai fazer uns trabalhinhos por fora por mim. Pra mim, isso faria total sentido e teria um norte, saco, porque a gente saberia que ele tava fazendo aquela cagada pra evitar que a Iretsuko fosse demitida. Ok, faria algum sentido pra mim, saca? Agora, do nada, assim, tipo, o cara começa, saca? Aí eu falei, não comprei, não.
É.
Ia ser legal, tipo, não mostrar de início, pra gente não saber de início, obviamente, por que ele tava fazendo. Mas ali naquela conversa onde ele viesse e falasse, eu tô fazendo isso por sua causa, e mostrar um flashback do cara falando isso, aí sim ia ser da hora. Mas não, os caras resolveram tacar a moda caralho e falar, eu vou virar criminoso mesmo. Olha eu salvando o roteiro.
Tem Netflix, contratem o Everton.
Ah, a Netflix já tá se inspirando na vida romântica do Everton pra fazer o Raider, pra pegar mais consultoria.
Podia pelo menos faturar um pouquinho com isso, né?
Agora, se a Netflix, na próxima temporada, fizer o Raider fugir de uma situação fingindo que é gay, eu vou achar que tá muito...
Achei que você era gay?
Nunca te contei essa história, não?
Acho que não.
Senta que lá vem a história.
Seguinte, um dia eu tava na casa de uma amiga minha que namorava um marombado de Brasília. E ela morava nessa casa com a mãe dela, só que a mãe dela era representante comercial, então vivia viajando. Aí certo dia eu fui pra casa dela, praticamente eu e mais outra guria, a gente fazia o trabalho final do bimestre. Beleza, até aí. Cheguei, só que aí a guria terminou a parte dela, foi embora, eu fiquei com ela lá fazendo a nossa parte final. Eis que o interfone toca. Aí o porteiro, olha, o seu namorado tá aqui na porta. Aí ela, Everton, fudeu. E o quê? Meu namorado tá aí na porta. O que tem? Ué, você acha que vai aceitar de boa, tipo, eu tô sozinha numa casa com outro cara? Falei, ué, a gente só tá estudando. Eu falei, você vai tentar explicar isso pra ele? Eu falei, ué, sei lá. Tipo, basicamente é o que a gente tá fazendo. Mentindo a gente não tá. Ela falou, ué, mas eu sei lá, ele é meio bruto e ele realmente, o cara era bruto pra caramba, porque eles terminaram porque ele tentou bater nela. Aí ela falou, não, ele é meio bruto, eu tenho medo, saca? Eu falei, agora que você tá falando, eu tô com medo também. Ela falou, vamos fazer o seguinte, eu vou descer lá, vou tentar dispensar ele, falar pra ele vir mais tarde. Fica aí e não sai. Depois, mais tarde, vou ver se eu consigo dispensar ele e você sobe. Depois de um pouco de tempo você vai embora. Eu falei, não, beleza, vambora, plano perfeito, da hora. Só que não, o cara, tipo, ficou sabendo que ela tava sozinha em casa, animou e falou, não, vou subir, né? Ela, não, mas é, quem sabe o que? Ele, não, vou subir e tudo mais. Ele, por que você não quer deixar eu subir? E começou a ficar bruto, saca? Começou a ficar bravo.
Mas a garota também, ela garoteou um pouco, né?
Aí começou a ficar bravo, tudo mais. Por que você não quer deixar eu entrar e tudo mais? Ela falou, não, deixa eu entrar, só volta mais tarde, sabe o que? E falou, tem coisa aí. E foi. E isso eu lá no quarto dela.
Ai, tanto lugar pra tutar, puta que pariu.
Aí, tipo, foi ela que falou, não, fica aqui, porque que a coisa é se ele entrar, ele fica só na sala. Eu falei, não, beleza. Aí vai, tipo, ele entra e começa a falar, você tá sozinha mesmo? Ela falou, não, não tô sozinha. Ela, ele, quem tá aqui então? Falou, meu amigo, a gente tá estudando e tudo mais. E onde ele tá? Lá no meu quarto. No seu quarto? E o cara saiu bufando, saca? Tipo, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Você quer que eu acredite que você e seu amigo estão no seu quarto estudando? Aham, essa história é velha e papapá. E beleza, né? Aí eu tô lá, tipo, com o cu na mão, suando, feio. Aí o cara, cadê? Abre a porta do quarto. Você que tá aqui, tá sozinho com a minha namorada? Eu, nossa, gente, que isso? Calma, que esse estresse louco. Começou a gaguejar lá. Ele, ah, quer saber? Gosta de bofe gritando, ainda mais bofe marombado. Fica aí com seu boy magia que eu vou embora, tá? Depois que a coisa você me avisa, a gente termina lá na sala de aula que eu, ó, tô por aqui já. Tchau pra vocês e, ó, vê se dá uma forma de acalmar ele, que ele tá muito estressado. E ela cascando o bico de rir. Ele tá rindo do quê? Ela, você é ridículo aí, ficando com ciúme dele. Olha aí, logo dele. Falei, ai, meu Deus. A última coisa que eu esperava era isso hoje. Mas, enfim, fiquem sozinhos. Não quero ficar de vela pros dois pombinhos, não. Tchau pra vocês. E fui embora, tipo, com o cu na mão, apertado, não passava nem Wi-Fi.
Ai, cara, só realmente marombeiro hétero pra acreditar numa dessas. Você claramente é hétero também.
Mas o importante é que funcionou. Deu bom.
Funcionou.
Saí morto, espancado nesse dia. E depois, obviamente, no outro dia, como é ensino médio, né? Tive que ficar imitando lá pra todo mundo. Ah, Herbert, imita aí como é que foi o dia que você... Como é que foi quando o namorado dela chegou. Eu, ah, gente, tá bom, vamos lá de novo. Virei a sensação da classe lá depois. Ô, você já viu o Herbert imitando gay quando passa salvado o namorado da menina? Eu, não, não, vai, Herbert, imita aí. Eu, ah, meu Deus.
Todo mundo sempre me trata como se eu fosse um imbecil. Não dá pra resolver as coisas desse jeito pra sempre.
Quanto tempo você vai ficar falando besteira?
Já que a gente tá nesse assunto de Raida, de tudo que aconteceu, cara, sabe uma coisa que também me incomodou um pouquinho nessa temporada? Caraca, no final parece que eles dão uma exagerada nas coisas, que a Getsuko no final dá um Hadouken, cara.
Nossa, sim.
No início eu achei que era alguma coisa figurada, saca? Até que de repente eu vejo, tipo, ah, meu Deus, ele caiu também. Eu falei, caiu de onde, gente? Aí vejo os dois tão salvos pelo negócio. Falei, cara, pera, então se esse cara não tivesse aí, os dois iam morrer? Mas eu acho que jurava que era alguma coisa meio figurada, saca? Não,
pra ser justo. Pra ser justo, assim, nas outras temporadas também existem algumas situações assim, né? Meio reais, mas, cara, é tudo na imaginação da Getsuko. É tipo, na terceira temporada, quando ela tá traumatizada, né, com o ataque que ela sofreu, Ela tá gritando lá no karaokê e o Raida tá como se estivesse escarando alguma coisa. Uhum. Ali tem um sentido figurado. Na primeira temporada, quando tá tendo aquele happy hour do time, fala na cara do porcão que ele é um bosta como chefe, e todo mundo cai, que não sei o que, que é pra representar todo mundo manguaçado, né? Tudo bem, esses exageros, mas como o Everton falou, tem um sentido figurado, eles querem representar ou passar o sentimento daquele momento. Aqui não, cara, aqui foi tudo literal, ela deu um Hadouken.
Foi um Kamehameha do Ozaru ali, basicamente.
É, aquela hipopótama que foi mandada embora, ou melhor, pediu pra sair, mano, foi aquilo Missão Impossível que eles fizeram.
Isso pra falar, né? Porque é isso, escalou já pro lado da fantasia.
Eu jurava que isso ia ser onde eles mais iam viajar na temporada toda, sabe? Falei, não, acho que o que eles mais vão viajar vai ser esse negócio aí do Missão Impossível, da guria invadindo a empresa. Falei, beleza, né? Ok, saca? Mas não, de repente eles vão imitar com um Kamehameha usado for real.
Ficou muito, muito, muito exagerado. E tem uma coisa que eu não gostei tanto, assim, outro ponto desse final, foi, sei lá, o Raida... É que eles montam, né, todo aquele planinho, né, pra desviar a atenção do Raida, pra eles conseguirem roubar planilhas originais, né, que ele tava modificando. E aí, do nada, assim, sei lá, ele tá correndo pra Sara, presta a botar a senha, e a Getsuko fica boladinha do tipo, ó, não quero mais que vocês façam bullying com a senha, que era, não sei o quê, eu amo a Getsuko, ou...
Uhum.
Sei lá, alguma porra... Alguma senha assim escrota que, mais uma vez, mostrando que o porcão é escroto, né? Fazendo bullying com ela. Aí no final, não quero mais que vocês façam bullying. Cara, sério, mas você ia botar toda essa operação a perder por causa disso naquele momento? Sabe qual é? Aí eu achei que em alguns momentos o tom da série foi muito exagerado, sacou? Eles perderam a mão. Eu senti que eles estavam um pouco perdidos.
Eles saíram do slice of life, basicamente, digamos assim.
Pode-se dizer, mas o problema não foi nem tanto esse. Assim, tem algumas coisas que são um pouco difíceis de acreditar, do tipo, ah, a Getsuko resolveu voltar a ser youtuber. E do nada, cada vídeo dela ter 12 milhões de views, e ela continuar trabalhando na contabilidade? Tudo bem.
Talvez essa tenha sido a coisa mais fantasiosa que eles botaram.
Bem, se aceita. Eita, ah, tá, tudo bem, ela era famosa, ela tinha uma legião de fãs, né? E tinha lá aquele carinha, né, o Ricão, né? Tinha um Tadano dando uma consultoria pra ela, você até aceita, não, beleza. A inteligência artificial que ele criou ajudou ela de alguma maneira, a consultoria que ele deu, pô, fez ela bombar, né? Tanto que, cara, ela tava com dinheiro pra pagar o salário de uma outra pessoa que nem sabia mal ligar o computador. Cara, eu não consigo entender por que você ainda quer ser uma contadora, mulher.
Eu já queria largar tudo só pra ficar vivendo de YouTube.
Há muito tempo. E tipo assim, tem a Bia, que tem a irmã, que tem um canal que é famoso. Mano, imagina, já teve algum vídeo da Bu que deu 12 milhões de views?
Porra, por isso que eu tô falando, cara. Impossível. O maior dela é 50 mil, talvez.
Imagina só, você tem cada vídeo passando 1 milhão. Você...
E rápido.
É,
e rápido, porque tipo, ela postou num dia, no outro... É, aqui, ó, 1,5 milhão, 1,250 de vídeo.
Bizarro, bizarro. Então são essas coisinhas, assim, que nessa temporada eu achei que eles perderam muito o tom, né? Por mais que tenha sido interessante eles não focarem tanto na Getsuko, que eu acho que o arco dela já tinha um já tava meio que fechadinho, né? Tudo que ela passou, né? Talvez não tivesse tanto a contar. O que poderia ser algo interessante, ver esses outros personagens, não senti que foi tão bem trabalhado, não se conectou tão bem assim, né? Porcão, pra mim, mesmo ele tendo família, pra mim ele continuava sendo escroto. O Ryder, que é um personagem que seria legal a gente ver mais. Pra mim, só reforçou o quão bundão ele é. E agora a gente viu que ele é um cuzão também.
Só era bundão, agora a gente viu o tamanho do buraco.
Eu não sei, cara. Eu não quero mais ver ele, não, na real. E, cara, ele era minha crush, pô. Realmente, fez a proeza de fazer eu parar de gostar dele.
Realmente, fizeram força, né? Mas acontece que o Ryder era legal até a segunda temporada, né? A terceira que ele começou a cagar no pau. Mas é, né? É isso, né? Eu acho que já tô sentindo que a Gatsuko tá precisando ter um fechamento. Porque, mais uma vez, o que acontece? Acontece tudo aquilo pra terminar quase igual quando começou. A única diferença é que dessa vez o Ryder decidiu sair da empresa. Mas a Gatsuko continua como uma contadora. Aí...
Eu sei que tem empregos que, assim, que a gente decide ficar neles porque o pessoal é legal, mas aí já tá forçando a barra também.
Cara, os únicos legais são a Feneco e ela, o Ryder. Legal, é. Legal mesmo, só tem dois. O resto...
Não, tem as amigas dela também, né? A Gorila e a Fuxinha.
Tem elas também, mas elas não são, assim, colegas de... do mesmo setor, né? Chegamos ao fim do primeiro Otaqueira de 2022, o primeiro de muito. Então agora chegou o momento já nosso tradicional considerações finais, começando com ele. Mestão, você que também é um menino do mundo corporativo, quero saber o que você achou dessa quarta temporada de Gatsuko. E você acha que a Gatsuko sobreviveria a mais temporadas, ou já tá chegando o momento de fechar tudo e acabar em cima antes que a gente veja essa decadência, essa queda feia que talvez a Gatsuko esteja se encaminhando?
A temporada foi boa, tipo, em comparação às outras. O que eu tinha ficado muito decepcionado foi com a terceira, pelo rumo que eles decidiram tomar. Eu tava muito chateado com isso. Mas agora eu já fiquei mais feliz pelo. Fiquei bem mais feliz pelo que eles fizeram nessa temporada. Já foi algo assim mais plausível, mais dentro dos limites que eles estavam fugindo bastante, colocando a guria como um idol nacional. Assim. Então, e voltou pro mundo corporativo ali, vamos viver nossas vidinhas, segue o baile. Tem esse lance que o Júlio falou de. Ah, ela começa num ponto e termina no mesmo, mas eu acredito que vai ser por aí mesmo. E realmente tô com o Júlio, acho que só mais uma temporada pra fechar o lance dela com o Raida, acho que já é o suficiente pra finalizar isso. Acho que aquele vislumbre da igreja e tudo mais foi meio um sinal de que, tipo, é, só falta fechar aqui e já era. E, ah, como eu disse, o Raida me passou raiva na terceira temporada, me passou mais raiva ainda na quarta. Se ela não ficar com ele, eu vou ficar mais feliz ainda. Mas palhaçada, ainda põe a culpa, né? Eu fiz por você.
Exatamente. Bundão e cuzão.
Ridículo.
E você, Biazon? Quero saber de você. O que você achou dessa quarta temporada? E a sua opinião também? Será que a Gatsuko... talvez chegará um momento que não gravaremos mais sobre a Gatsuko? Ou ainda merece ainda muitos anos de episódios especiais sobre a Gatsuko aqui no Otaqueira?
Cara, eu acho que é sempre legal ver a Gatsuko e tal. Então, sei lá, uma coisa leve, uma coisa divertida. Eu tenho um carinho bastante pela obra. Mas, realmente, eu acho que a gente tem que saber a hora de dar tchau, sabe? Porque eu, infelizmente, eu sou muito o tipo de fã que acha que, depois de um tempo, as continuações não vão ficando tão boas assim. E eu acho que estraga um pouco a experiência da obra, sabe? Porque, sei lá, tipo, esse último filme do Matrix, sabe? Da próxima vez que eu for ver Matrix, eu vou lembrar do filme posto que eu vim de ver. Eu acho que, enfim, a quarta temporada de Rick and Morty também, que, putz, era muito, muito, muito fã. Só que aí eu achei, putz, bem ruim. E agora também eu não consigo parar de pensar nela, né? Quando vou ver as outras. Então, acho que tem que saber a hora de parar, sabe? Eu acho muita coisa legal já foi apresentada até agora. Três temporadas não é pouca coisa. né, pra você desenvolver uma história. E, não sei, cara, eu acho que a parte boa das coisas é que elas têm fim, porque não tem como você manter uma qualidade durante muito tempo, né? Ainda mais quando você não tem uma história fechada, né, quando você vai escrevendo à medida que você vai renovando as temporadas. Por melhor roteiristas, melhor time de roteiristas que seja, vai pondo um pouco, né, os caminhos que você consegue sentir e ainda fazer sentido. Como a gente conversou, eu não conheci muito bem o Haida, né? Foi apresentado pra essa temporada pra gente, sabe? Eu acho que é um caminho perigoso. E eu acho que eles já, pra mim, já pesaram um pouco nessa mão aí. Então, realmente, eu acho que, no mínimo, tinha que ser a última. Pra mim, isso já poderia ser a última, se eles quisessem. Enfim, ter dado uma enxugada aqui e dado uma juntada no final, né? Eu acho que super daria pra ter um desfecho. Mas é isso, cara. Eu tô aqui torcendo pra ser a última temporada. E se tiver outra depois dessa, cara, eu não quero assistir, porque senão vai estragar a minha experiência, a não ser que eles façam um milagre, contratem o George Martin pra fazer o roteiro. Precisa de um gênio pra ficar bom, sabe? Mas me divertiu ainda assim. É isso. E você, Júlio?
Então, cara, não dá pra negar. Eu achei essa, as quatro temporadas agora, a mais fraca. E eu nem sou daquele tipo de pessoa que sempre que vai ver uma série de alguma coisa, fica, nossa, essa temporada obrigatoriamente precisa ser melhor do que a outra. Tem que me gerar mais divertimento que a temporada passada me gerou. Não sou nem desse time. Eu acho que se você assistir uma série e te deu o mesmo nível de alegria ou te prendeu tanto, assim, cara, ok, se manter a mesma qualidade, tá show de bola. Eu achei que essa das quatro é a mais fraca, assim, disparada em vários pontos que a gente conversou ao longo do episódio. Assim, o Haida, pra mim, foi um personagem que, como ele terminou, não condiz com tudo que a gente tinha acompanhado. Observar mais a vida do Porcão, pra mim, não me fez empatizar com ele. Muito pelo contrário. Só reforçou que ele é um filho da puta e o que ele tava sofrendo. Você pode chamar aquilo de karma.
Nossa, total.
Vocês queriam trazer esse lado humano do Porcão, eles erraram feio e erraram rude. Pra mim, foi, porra, sério mesmo que ele voltou a ser coordenador dessa equipe? De novo, vai fazer bullying com o pessoal? Cara, não dá, né? Eu acho que não adianta nada você tentar botar um aspecto humano no personagem, mas como o mestre falou, porra, beleza, ele tem família, tem tudo, defende o time dele. Assassino também tem família, filha da puta também tem família. Nem por isso ele fica menos pior. Ah, nossa, ele tem pai e mãe. Aí quando você vai ver, ele matou o pai e a mãe. Porra. Não, sacou?
Tem mãe, todo mundo tem, tá? Em teoria.
É, Suzana Richthofen tem mãe.
É verdade.
Tinha isso tudo, né? Mas não faz, nossa. É a mesma coisa, sei lá, vou ver o filme da Suzana e vejo que, nossa, ela gosta de cuidar de gatos e cachorro de rua abandonado, da alimentação, doa. Fala, pô, que legal, tem um lado bom, mas é, ela armou tudo que armou, né? Nossa, é. Ficou melhor por causa disso, que ele é a carícia cachorro abandonado. Não, né, cara? Tudo bem que talvez o exemplo que eu tô usando aqui é meio extremo, mas você consegue entender, né? Porque você mostrou um ladinho legalzinho do Porcão que passa o pano pra tudo que ele fez nessas quatro temporadas. Não, então pra mim isso não funcionou. O rádio também não funcionou. Essa temporada de, sei lá, de fazer essas participações especiais. Cara, um ou outro personagem funcionou, do tipo, acompanhar a Manaka, ver que ela se tornou amiga da Letsuko foi legal. Mas, ao mesmo tempo, alguns personagens, tipo a Gori e a Washimi, que eram personagens incríveis, eram ótimas amigas. A Gori, então, é divertidíssima. Ficaram mais de lado essa temporada. Aquele chefão, o dono, o líder, o gerente da OTM, sem sentido nenhum ele aparecer. Aquele Hadouk que a Letsuko deu. Então, cara, não foi coisa assim tão natural, todas as participações. Pra mim foi muito forçado. Tipo, beleza, o cara que trabalhava ali na limpeza do prédio, o grande papel que ele teve, tá, no pano até que foi legal, mas aí a resolução dele foi ele estar no momento certo, senão o Haida e o presidente iam morrer?
Porque ela soltou um Hadouk.
É, porque ela soltou um Hadouk na janela?
Se o Hadouken fosse figurado, ia ser da hora. Mas não foi, cara. Deu pra ver que foi literal essa porra.
É, se não foi, aí sim aparece que é bizarro. Porque a alternativa seria
ter empurrado. Ou seja, de qualquer forma, tentativa de assassinato. Fudeu.
É.
Essa cena ia ficar muito melhor se, tipo, o Raido tivesse resolvido esse problema sozinho, sem a Retsuko ter entrado na sala pra dar hate, saca? Eu acho que tava num momento legal ali, onde tava os dois. Se ele tivesse resolvido essa treta sozinho com o diretor, ia ficar da hora, mas não, é Raidatsuko, é a Retsuko, né? E daí colocou ela pra meio que dar uma finalização, mas eu acho que precisava do Raida fazer isso sozinho. E ia pendurar na saia dela de novo.
Mais uma vez, como diz aquele ditado, uma andorinha não faz verão? Não, é porque, sei lá, aos 45 do segundo tempo bateu uma crise de consciência no Raida, que ele deixou de ser filha da puta, como ele foi ao longo dessa temporada toda, né? Não curti. Sinceramente falando, eu acho que a Gretsuko não tem mais, talvez não tenha muito mais o que contar. Principalmente se eles ficarem nessa questão do, cara, eu conto toda essa história fantástica, mas no final a gente vai terminar como a gente começou.
É só assim todas essas temporadas.
Mas é aquilo, né? Quando você faz isso uma ou outra temporada, tudo bem, você até aceita. Mas quando você começa a perceber que isso é uma fórmula, meio que, pelo menos pra mim, o envolvimento que eu tô dando, ou o apoio que eu tô dando pra aquele personagem, é inútil. Do tipo, ah, por que que eu vou torcer pra Retsuko entrar nessa banda idol? Se eu sei que no final ela precisa terminar pra ter uma temporada seguinte no escritório. Então tudo que me for me apresentado, beleza, eu não vou ser Paretsuko, porque eu sei que no final vai terminar com uma mesma contadora.
Agora eu tenho um namorado rico. Não, vou terminar com ele pra voltar pro escritório. Ah, agora eu sou idol. Não, vou coisar com ele pra terminar o escritório. Ah, vou abrir uma lojinha da hora. Não, a lojinha vai dar errado pra eu terminar com o contador.
É uma maldição, né, gente?
Você é uma youtuber de sucesso. Tá, você é uma youtuber de sucesso, só que contadora também.
Vocês não perceberam, mas na verdade, o protagonista dessa série é o escritório de contabilidade.
Aquilo, na verdade, é o The Office japonês que a gente tá vendo.
É, por isso que eu perguntei se tinha assistido The Office. A mensagem que fica, né? Tipo, você pode tentar se tirar da sua vida real, do escritório, todo quanto você quiser, mas...
A mensagem do Takeo que fica é, você pode se esforçar, acordar cedo, estudar, mas no final você vai terminar no escritório, num lugar que você não gosta. Só tem 30 dias de férias no ano.
Pô, cara, no Japão eles têm menos de 10 e a galera faz pressão pra eles tirarem menos. Né? Então é isso, a mensagem final, vamos ficar felizes que a gente não vai no Japão.
Então é isso, gente. Eu acho que a Gretsuko... Ou eles dão numa próxima temporada uma boa chacoalhada pra mostrar que, cara, ainda tem coisa a ser contada. Ou já começa a anunciar um season finale. Porque vai ser bem triste.
Que é o casamento da Gretsuko com o Raida.
Ah, não. Aí se terminar assim, puta que pariu, mano. Eu apago do Spotify todos os episódios que fizemos de Gretsuko, se terminar assim.
Eu acho que é isso que vai rolar.
Eu acho que eles vão ficar juntos no final.
Eu acho que não vai fugir disso, cara.
Eu acho que não. No final das contas, a Gretsuko é uma parada na rapzinha, sabe?
Ai, meu Deus.
Triste ou não, o Júlio, acho que vai ter que aceitar o fim que realmente Gretsuko e Raida no final.
De qualquer jeito, só ano que vem, só em 2023, pra gente descobrir o que vai acontecer com a nossa querida Retsukinha.